A apresentação da anteproposta. Vamos utilizar os tempos do processo legislativo comum. O Partido Socialista e o Governo têm 25 minutos, PSD 20, CDS 13 e o Bloco de Esquerda, o PCP e o PPM, 10 minutos. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o seu deputado Francisco Coelho.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, uma breve apresentação desta anteproposta. Ela tem um objeto muito claro, que é o da manutenção ao nível dos trabalhadores públicos da administração da região autónoma dos Açores, das 35 horas semanais. Trata-se de uma anteproposta de lei, porque pensamos que a importância da manutenção do horário das 35 horas e a sua urgência devem levar-nos a seguir uma via que não ofereça qualquer tipo de dúvidas e que seja, assim, aquela que dê garantias de maior celeridade na sua efetiva aprovação. Não se trata aqui de uma questão de fé, trata-se, sobretudo, de uma questão de jurisprudência constitucional. E se tivermos em conta, independentemente da posição que eventualmente possamos ter acerca dos poderes constitucionais desta Assembleia nesta matéria, se tivermos em conta a jurisprudência recente do Tribunal Constitucional, mesmo já depois da revisão constitucional de 2004 e da aprovação do Estatuto Político-Administrativo da terceira revisão, facilmente constatamos que a jurisprudência do Tribunal Constitucional continua a ser, nesta matéria, restritiva e no sentido da unicidade do Estatuto da Função Pública. Temos exemplos recentes, como foi a tentativa feita por esta Assembleia e também pelo Parlamento Madeirense da manutenção do vínculo de nomeação a quem já o detinha, mesmo depois da entrada em funções do novo diploma do contrato de trabalho sem termo ao nível da administração pública. E, portanto, sendo o essencial a substância, sendo o essencial a efetiva consagração ou manutenção do horário na função pública da administração regional açoriana das 35 horas, esta é, com certeza, a via mais segura, mais célere e mais eficaz. Daí a apresentação desta anteproposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Francisco Coelho, que ironia. A 18 de junho de 2008, era precisamente o mesmo deputado, seguramente 5 anos mais novo, não creio que mais esclarecido por causa disso, mas dizia aqui neste Parlamento: não podemos aceitar a autonomia se não entendermos que ela, no seu desenvolvimento teórico e prático, necessariamente introduz diferenças e subtilezas. É verdade, Sr. Deputado. É verdade isto que o senhor disse e é verdade que o senhor disse. E a ironia resulta exatamente da circunstância de, passados estes 5 anos, essa veia autonomista que o Partido Socialista teve, e bem, sabemos que chegou mais tarde a ela do que outros partidos, mas daí não veio mal nenhum ao mundo, nem é isso o que agora mais importa. Mas essa veia autonomista que o Partido Socialista teve nesses tempos, infelizmente, hoje perdeu-se. E perdeu-se porque, como já dissemos aqui esta manhã, este plenário é um plenário sui generis. Não só no contexto da autonomia açoriana, mas eu diria mais, no contexto das autonomias portuguesas. Porque pela primeira vez tivemos um Parlamento autónomo, regional, a querer fugir daquilo que podem ser daquilo que pode ser o exercício das suas competências, daquilo que pode ser a sua tentativa, sempre legítima, desejável, de ir à procura de mais competência e, portanto, de fortalecer um sistema autónomo. Mesmo que admitíssemos que nada disto assim é ou assim foi, mesmo que admitíssemos que o Partido Socialista, afinal, nesta matéria, tem toda a razão do mundo, estranha-se este tempo de iniciativa. Estranha-se que, no mês de junho, confrontado com o diploma, o Partido Socialista se tenha limitado e o Governo Regional a dizer: somos contra. Sem questionar a possibilidade ou não da região poder decidir de modo diferente e para melhor. Sem tomar a iniciativa de acalcular aquilo que, no seu entender, afinal, era o caminho para se chegar à solução. Não o fez em junho. Não o fez em julho. Não o fez em julho, designadamente por parte dos deputados do Partido Socialista à Assembleia da República. Não o fez. Não o fez em agosto, quando a lei foi publicada. Só o fez em setembro. Quando percebeu que nos Açores havia um movimento de contestação, que os açorianos, os trabalhadores açorianos da função pública, já tinham percebido que o Partido Socialista estava e está interessado em aplicar esta lei, pelas economias que ela proporciona, sobretudo na área da saúde, com a vantagem do ódio político ser todo atirado para o Governo da República e para o PSD. O PS diz trazer agora aqui uma solução. Mas em vez de trazer uma solução à parte, o PS devia fazer parte da solução. Não devia chegar aqui dizendo que quer resolver este problema, mas antes, explicando por que razão, até setembro, nada fez para o evitar. Este PS age como um partido queixoso, acabrunhado, sem fé no exercício das competências autonómicas. O PS prefere fazer oposição ao Governo da República e ao PSD Açores, em vez de resolver os problemas dos açorianos. Anseia que o PSD Açores e o Governo da República percam numa qualquer guerrinha, mesmo que a região também perca. E com isso, o PS está a atrair, está a trair a tradição autonomista do tempo de Carlos César. E está a atrair as atenções dos centralistas. Em suma, troca a oposição pela autonomia. A dúvida constante que o PS e o Governo Regional vieram e continuam a levantar sobre a competência legislativa e administrativa da região atrai críticas à autonomia, dá oportunidade aos centralistas e, por isso, presta um mau serviço aos Açores. Não é duvidando da competência legislativa e administrativa da região que se fortalece a autonomia. Cada vez que deixamos de exercer essa competência com determinação, com ousadia, dá-se oportunidade aos centralistas e às desconfianças de Lisboa para atacar a autonomia. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. e Sr. Membro do Governo. Esta não estava para intervir, estas questões estão entregues e, diga-se, muito bem entregues aos deputados que me antecederam, também ao deputado Francisco Coelho, que estão com certeza melhor preparados do que eu para defender e para abordar estas matérias em nome do Grupo Parlamentar. No entanto, não posso deixar de pedir a palavra e intervir, tendo em conta o exercício de demagogia e de populismo a que assistimos no final da interpelação que antecedeu este ponto da agenda por parte do deputado do PPM sobre esta matéria.
porque referiu-se concretamente à matéria que está também agora em causa, defendida nesta anteproposta de lei do Partido Socialista. E o Sr. Deputado Francisco Coelho, e muito bem, apresentou esta anteproposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que julgo ser uma forma correta e eficaz de abordar esta questão, e consequente, aliás, diga-se em abono da verdade, mas não posso deixar de referir o seguinte, que o Sr. Deputado Francisco Coelho não o referiu, e porque o Sr. Deputado Paulo Estevão tentou apagar todo o debate que nós tivemos aqui durante a manhã sobre esta matéria na intervenção final que fez num exercício de demagogia e de populismo absolutamente lamentável. É sabido que, por acordo de todos os partidos com assento na Conferência de Líderes, foi agendado um plenário extraordinário para a próxima segunda-feira, para apreciar o projeto de decreto legislativo regional do PPM sobre esta matéria. Nós estávamos convencidos que este tema poderia ser discutido nesta sessão, neste período legislativo. Estávamos convencidos que a proposta do PPM poderia ser discutida neste período legislativo. Percebemos depois que, pelo facto deste assunto e dessa proposta ter estado vários dias na Comissão de Política Geral, chegou lá, julgo que no dia 12, e foi despachada para audição no dia 20, devido a esse ato de tempo, não foi possível discutirmos esta matéria já neste período legislativo. Enfim, são os prazos legais, têm com certeza que ser cumpridos. E aquilo que queria dizer é que, apesar desta anteproposta de lei e do seu objetivo, a verdade é que o Partido Socialista vai, como já disse variadas vezes, vai viabilizar a proposta do PPM. Vai viabilizar o projeto de legislativo regional do PPM. Sempre o dissemos, dissemos-lo desde o início. Parece é que há aqui alguns partidos que discordam do facto do Partido Socialista ir aprovar essa iniciativa legislativa, um instrumento legítimo deste Parlamento e de qualquer partido neste Parlamento, em nome também do cumprimento do nosso Estatuto Político-Administrativo, e é isso que o Partido Socialista fará no plenário extraordinário que foi, como se sabe, convocado e requerido por todos os partidos com assento neste Parlamento. E, portanto, é isso que tem que ficar perfeitamente claro. Nós já o dissemos repetidamente ao longo de hoje e ao longo dos últimos tempos. Não podemos deixar de lamentar que alguns partidos insistam permanentemente em tentar ludibriar os açorianos e insistam permanentemente em lançar a confusão para a administração pública dos Açores. Não contem com o Partido Socialista para esse tipo de exercício. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhoras e senhores membros do Governo, esta questão do prolongamento do horário dos trabalhadores da administração pública das 35 para as 40 horas é uma lei da República e, independentemente das questões das competências próprias desta Assembleia, que no nosso entender temos competência para legislar sobre a matéria, mas a verdade é que este problema é um problema de âmbito nacional. E, portanto, será no âmbito nacional que a questão terá de ser resolvida, não só para os trabalhadores açorianos, mas também para todos os trabalhadores portugueses. O que não quer dizer que o PCP, aliás, como foi dito já de manhã e que, enfim, tem sido dito nas últimas semanas, que apoia e apoiará todas as iniciativas que visem que os trabalhadores da administração pública regional, com base em legislação regional, possam vir a cumprir apenas 35 horas. Mas a verdade é que nós não podemos limitar esta discussão a uma discussão apenas de caráter regional. Este é um problema nacional. São todos os trabalhadores da administração pública que são obrigados a cumprir 40 horas. E, como alguém aqui durante a manhã lembrou, eu peço perdão porque não me lembro quem é que lembrou isto, mas alguém lembrou, há aqui uma questão. Quando os trabalhadores da administração pública regional vierem a fazer 35 horas, há outros trabalhadores da administração pública que trabalham na região, isto é, os trabalhadores da administração local e os trabalhadores da administração central, que se, entretanto, o Tribunal Constitucional não declarar a inconstitucionalidade da norma, irão fazer 40 horas, o que nos parece, e penso que estaremos de acordo também relativamente a esta questão, profundamente injusto, isto é, irá criar-se depois uma outra injustiça aqui na região relativamente aos trabalhadores da administração central e da administração local. Não é verdade, Sr. Deputado? É ou não é verdade? É porque a questão é a seguinte, Sr. Deputado, e o problema, eu sei que não lhe está a agradar o argumento, mas eu já lhe passo e até lhe explico porque é que o senhor não está a gostar do argumento. É porque há aqui uma questão que me parece fundamental. Parece-me que há aqui uma questão que é fundamental e que tem a ver com o seguinte. Apesar da intervenção melodramática do deputado Joaquim Machado, há uma coisa que é uma verdade insofismável. De quem é a responsabilidade do prolongamento, da imposição de um horário de trabalho para os trabalhadores da administração pública, quer seja nos Açores, quer seja na Madeira, quer seja no continente? De quem é essa responsabilidade? É do governo, do PSD e do CDS-PP. Por isso é que, quando se coloca a questão nacional, vossas excelências não gostam. Mas a verdade é esta. Apesar da sua intervenção melodramática, esta verdade insofismável, o senhor não a consegue esconder. Assim como não consegue esconder uma outra coisa. O CDS-PP não tem efetivamente nenhum eleito pelo círculo eleitoral dos Açores. Mas o PSD tem. Tem 3 deputados. Mota Amaral, Joaquim Ponte e Lídia Bulcão, que votaram favoravelmente a lei que impõe a horário de trabalho das 35 para as 40 horas. Isto é evidente que é incómodo, e é tão incómodo para o PSD como é incómodo para o CDS-PP, porque, de facto, a responsabilidade primeira é do PSD e do CDS-PP, independentemente das responsabilidades que não têm há muito tempo do ataque que o PS, no tempo de José Sócrates, iniciou contra os trabalhadores da administração pública, contra os serviços do Estado. Mas a verdade é que este assunto, a responsabilidade primeira é do PSD e do CDS-PP. E esta questão não pode deixar de se colocar também no plano nacional. Tem de se colocar no plano nacional. Porque nós podemos até resolver o problema dos trabalhadores da administração pública na região. E os outros? E a pergunta, eu tenho uma pergunta para si, deputado Joaquim Machado. E então os trabalhadores do continente? Vão continuar a trabalhar as 40 horas? Ou Vossa Excelência vai fazer alguma coisa para que no continente se trabalhem só 35 horas? E os trabalhadores do Estado na região? E os trabalhadores do poder local? O que é que Vossa Excelência vai fazer? Vossa Excelência, o seu partido e o CDS-PP. Só para terminar, Sr. Presidente, dizer que a representação parlamentar do PCP irá votar favoravelmente esta iniciativa, assim como outras que há sobre o mesmo assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Senhor deputado Joaquim Machado, é sempre um prazer este debate consigo, até porque ele leva-nos sempre a alguma memória, o que também é útil. Gostava, em primeiro lugar, de lhe agradecer a citação que fez de uma das minhas intervenções. Naturalmente que poderia encontrar... Não, olha, procurou pouco, Sr. Deputado, procurou pouco. Se procurar melhor, vai encontrar muitas desse género. E atrevo-me a dizer também, até alguma obra, aliás, foi com muita honra que o Sr. Deputado Artur Lima, com companheiros seus, como os então deputados José Manuel Bolieiro e Pedro Gomes, tive a honra de coordenar a comissão responsável pela terceira revisão do Estatuto Político-Administrativo, que acho que em termos de autonomia fala bem por si. E pelas reações que provocou, fala muito bem por si. De resto, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga, em termos de autonomia, felizmente, nem o Partido Socialista, nem eu próprio, temos qualquer tipo de complexos. Vejo que o Sr. Deputado ainda tem um certo sentimento proprietário, mas se calhar não vai ver que não tem razões para isso. Porque em bom rigor, Sr. Deputado, eu percebo, todos percebemos a manobra de diversão, mas o fundamental neste debate, percebemos o seu ingente esforço de o levar para aí, não é a questão da autonomia. Como também bem lembrou o Sr. Deputado Aníbal Pires. O fundamental neste debate é a deriva ultraliberal do seu partido. É o ataque à função pública, é a tentativa sistemática de destruição do Estado Social. Essa é que é a grande questão. E esse é que é o vosso incómodo e a forma como o PSD Açores se posiciona perante isso. Porque negar Cristo três vezes, ou numa versão mais atualista dizer mas alguém mais se aparecida com, a gente sabe que depois não dá grandes resultados. Acaba sem Secretaria de Estado da Defesa, Sr. Deputado Joaquim Machado. E, portanto, é preciso saber o que é que o PSD Açores diz, pensa a este respeito. Se o PSD Açores apoia, segue a linha, a deriva ultraliberal do seu partido a nível nacional ou não. Não é só, porque seria terrível que ficasse aqui esta dúvida, que o PSD Açores só é a favor de tudo o que é simpático porque está na oposição. E quando está no poder, faz o que faz. Esta dúvida tem que ser esclarecida. E este é um problema que o Partido Social Democrata tem, que Vossa Excelência, com alguma habilidade, tentou desviar. Senhor Deputado, eu, Joaquim Machado, eu percebo que a realidade é a realidade, não vale a pena fugir dela. Somos a favor da extinção do cargo de representante da República, por exemplo? Somos. Mas manda-nos o princípio da realidade reconhecer que há representantes da República e que eles têm poderes e que têm atuações. Somos a favor dos poderes autonómicos? Somos. Mas não serve de nada tapar o sol com a peneira ou fazer de conta que não vemos, que não sabemos o que é a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Sabemos, e é bom que saibamos. Agora, o que o Sr. Deputado Joaquim Machado quis dizer foi outra coisa. O Sr. Deputado Joaquim Machado não quer que isto volte à Assembleia da República. Terá as suas razões. Por estranho que pareça, Sr. Deputado Joaquim Machado, o deputado Joaquim Machado hoje, em matéria autonómica, vejam bem a que isto chegou. Confia mais no representante da República que nos seus companheiros da Assembleia da República. Que ironia, Sr. Deputado Joaquim Machado, que ironia. Falando de coisas importantes, o Partido Socialista quer efetivamente resolver o problema das 35 horas através da forma mais eficaz, mais expedita e que dá mais garantias de se efetivar prontamente. Por isso mesmo, e em coerência, Sra. Presidente da Assembleia, e ao abrigo de uma disposição regimental, que não sei de cor, do Regimento da Assembleia da República, proponho e requeiro que esta Assembleia, no final da votação, também vote que este diploma seja por nós encaminhado para a Assembleia da República com o respectivo pedido de urgência. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Bem, eu devo dizer que estou absolutamente surpreendido com a intervenção do Sr. Deputado Berto Messias, porque citou-me diversas vezes, ainda nem sequer tinha falado no debate, porque eu aqui só tenho 10 minutos e, portanto, estou a gerir de forma económica, como convém, as intervenções que tenho de realizar. E o Sr. Deputado Berto Messias fez-me lembrar aquela aparição do António José Seguro quando apareceu numa entrevista da TVI, salvo erro, não era para lá chamado, estava o António Costa a dar uma entrevista e aparece um tanto seguro, um tanto já seguro a dizer: eu também quero sentar-me aqui, também quero falar aqui neste assunto. Pronto, foi uma espécie de infiltrado no debate. Mas eu de qualquer das formas, vou responder-lhe, Sr. Deputado Berto Messias, porque eu percebo o seu problema de perder o debate anterior. E, portanto, e agora quer aqui realizar aqui uma compensação. Desde já agradeço, e a oposição agradece, estou convencido, a sua intervenção, porque, tendo em conta o teor e a intervenção brilhante do Sr. Deputado Francisco Coelho, o Sr. Deputado Berto Messias ajudou as teses da oposição, não tenho em relação a essa matéria nenhuma dúvida, porque a sua intervenção acentuou o seguinte. Quando o Sr. Deputado fala em demagogia e em populismo, eu pergunto-lhe como é que se chama a postura de um partido que, acreditando que uma determinada legislação é ilegal, vai votar a favor ou não vai inviabilizar? Como é que se chama isso? Populismo, demagogia, falta de coragem política, Sr. Deputado. Essa é que é a questão, Sr. Deputado. Por isso é que eu acho que o senhor introduziu neste debate um fator favorável para ser rebatido. Porque o senhor deputado, se não acredita, se considera que é ilegal, então porquê é que vota, Sr. Deputado? Porque tem medo. Porque tem medo dos trabalhadores açorianos. Porque embarca numa postura populista e demagógica. Porque a percepção que eu tenho da vida política, ou se concorda ou não se concorda, ou se considera que aquele diploma é legal ou não é legal. Se o Partido Socialista não tem nenhuma dúvida em relação à ilegalidade do diploma, tem que agir em consciência e de forma absolutamente racional, teria que votar contra. Mas não. Partido Socialista não teve a coragem política de levar até ao fim aquelas que são as vossas convicções. E, portanto, aqui, Sr. Deputado, quem fala em populismo e em demagogia, Sr. Deputado, eu tenho que lhe devolver esses dois adjetivos, porque, de facto, Vossa Excelência, na sua postura, é que demonstra que o grupo político que está a representar é que está, neste caso específico, a adotar essa postura. Depois tenho que lhe dizer, em relação a esta questão, também o seguinte, referenciando já especificamente o diploma e a intervenção do Sr. Deputado Francisco Coelho. Eu considero que, em relação a esta matéria, mais uma vez, nós temos que ser consequentes. Eu estive a ver no debate da Assembleia da República, onde o grupo parlamentar do Partido Socialista tem 2 deputados e o PPM não tem nenhum, infelizmente, o Partido Socialista não apresentou nenhuma proposta e os 2 deputados do Partido Socialista com assento na Assembleia da República, os 2 deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral dos Açores e que pertencem à organização do PS Açores, não apresentaram nenhuma proposta de alteração. No debate que eu tenho aqui, não tenho nenhuma referência em relação às regiões autónomas da Madeira ou dos Açores. Eu pergunto, então, esta intervenção, esta anteproposta, estas alterações que se querem introduzir no diploma, não deveriam ter sido introduzidas pelo PS Açores, a quando do debate do diploma nacional? Aí é que teria chegado a tempo, aí é que teria sido execuível. E os senhores deputados, o que vêm aqui demonstrar é que em relação a este assunto, em relação à vossa coordenação política, em relação ao vosso projeto político, em relação a esta questão, não tinham nada, porque aqui não aparece uma única vez a palavra Açores e não temos uma única proposta de alteração do grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu pergunto, o que estavam a fazer os 2 deputados do Partido Socialista na Assembleia da República para apresentar esta alteração? O que estavam? Estavam a dormir na forma? Ou será que o Partido Socialista não lhes fez chegar a posição do Partido Socialista e não lhes fez chegar, em devido tempo, esta proposta de alteração ou o desejo de a fazer? Isto demonstra, senhores deputados, só por si, o vosso total ausência do debate, o facto de não terem apresentado em tempo útil na Assembleia da República estas alterações, isto demonstra claramente que esta anteproposta é de circunstância. É para responder a uma dificuldade política que o Governo Regional tem, quer ter dito aos trabalhadores açorianos, nós não nos opomos, mas nós também não temos a solução e, de facto, com esta proposta não a têm, e isto apenas serve de manobra política, porque no tempo útil em que deviam ter apresentado, não a apresentaram.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo. O Bloco de Esquerda me apresentou aqui, mas tenho que me penitenciar por isso, ou termos votado contra na República e termos apresentado aqui uma iniciativa legislativa chega para, em termos de coerência, penso que é capaz de chegar. Pronto, muito obrigada. Sr. Presidente, vou dar início à minha intervenção. O Bloco de Esquerda, como já disse variadíssimas vezes e volto hoje aqui a repeti-lo, não tem a mínima dúvida em votar favoravelmente qualquer iniciativa legislativa, venha ela de que partido vier, no sentido de impedir que o aumento para as 40 horas semanais aos trabalhadores da função pública na região seja aplicado. Em nome dos trabalhadores dos Açores, o Bloco de Esquerda vota favoravelmente qualquer iniciativa e, portanto, e por maioria de razão, votará favoravelmente a anteproposta de lei apresentada pelo Partido Socialista, que estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas na região autónoma dos Açores. Dito isto, convém acrescentar mais duas ou três coisas que também esta anteproposta nos suscita. Desde logo, há uma que é infalível. Da parte da manhã, durante o nosso debate, foi aqui dito variadíssimas vezes, pelo Governo, nomeadamente pelo Sr. Vice-Presidente, que o Governo Regional e o Partido Socialista se recusa a iludir os trabalhadores açorianos sobre esta matéria. E eu estou de acordo. Não se deve iludir os trabalhadores sobre nenhuma matéria, e sobre esta também não. É feio, fica mal. Sobretudo, aproveitar-nos do sofrimento, aproveitar-nos do empobrecimento, aproveitar-nos da ausência total de respeito pelo valor do trabalho, para com isso fazermos pequena política. Mas, senhoras e senhores deputados, e senhor vice-presidente e senhora secretária, eu não posso deixar de dizer uma coisa. É que esta anteproposta de lei não faz outra coisa senão iludir os trabalhadores e as trabalhadoras açorianas. Este documento que eu tenho aqui na mão é um documento de ilusionismo político e vou passar a explicar porquê. Apesar de o irmos votar favoravelmente. Nós esperávamos, nós Bloco de Esquerda esperávamos, e estou segura, os trabalhadores e as trabalhadoras dos Açores e sobretudo da Administração Pública Regional também esperariam que o Partido Socialista fosse consequente com aquilo que diz. Se o Partido Socialista diz que está contra, tem que ser consequente com esta afirmação política. E não pode, de maneira nenhuma, dizer que está contra e simultaneamente arranjar artifícios, arranjar truques, arranjar desculpas que chegam ao ponto de invocar o representante da República da região autónoma da Madeira, como aqui foi feito de manhã. Senhoras e senhores deputados, isto não é autonomia, isto não é respeito pelos trabalhadores e isto não é a recusa a iludir os trabalhadores dos Açores. Segunda questão. Se o memorando de entendimento, como aqui tem sido afirmado e reafirmado, vezes sem conta pelo Governo Regional e pelo Partido Socialista, se o memorando de entendimento assinado com a República é inócuo, não impede nada, não proíbe nada, não limita de nenhuma forma as nossas capacidades estatutárias, então eu pergunto, porquê é que o Partido Socialista aqui nesta região se recusa a adaptar aos Açores o Código de Trabalho que aqui foi chamado de obsceno e selvagem e muito bem? Porquê é que se recusa a aumentar o salário mínimo regional quando defende o aumento do salário mínimo nacional na República? Porquê é que se recusa a pagar o subsídio de férias e de Natal como fez em 2012? E porquê é que se recusa a legislar na região para a não aplicação das 40 horas? Esta é a pergunta, é mais uma interpelação. Porque só, se o memorando não é a razão, então a razão é que o Partido Socialista e o Governo Regional não têm vontade de fazer aqui diferente. E, portanto, continua a dizer que não está de acordo e logo a seguir diz, mas não posso fazer nada, não posso fazer de outra maneira. Demagogia, senhoras e senhores deputados, populismo, senhoras e senhores deputados, isto é demagogia e é populismo. O Bloco de Esquerda, desde o princípio, só tem um lado. E neste caso concreto é o lado dos trabalhadores. Não estamos, como ainda agora dizia, e muito bem, o Sr. Deputado Berto Messias, nem virados nem disponíveis para jogos políticos e para guerrilhas partidárias, sejam elas com a República ou sejam elas com os partidos que estão no poder, no governo da República. E por isso mesmo nós vamos aprovar e vamos votar favoravelmente esta proposta de lei. Não porque estejamos convencidos, como dizia há pouco o Sr. Deputado Francisco Coelho, que ela é a via mais segura, mais célere e mais eficaz para alcançar o desiderato que, pelos vistos, todos nós pretendemos, que é salvaguardar os nossos trabalhadores e não lhes aplicar mais uma machadada em cima, mas porque nós votaremos favoravelmente qualquer iniciativa. E se a iniciativa for também ir até ao Tribunal Constitucional com ela, o Bloco de Esquerda estará lá a defender a região, estará lá à frente do Tribunal Constitucional, estará lá a entregá-la e a defender as nossas prerrogativas. E só para terminar, ilusionismo político. Senhoras e senhores deputados, página primeira da anteproposta de lei, terceiro parágrafo. Permita-me que leia aquilo que aqui está escrito. Diz assim: face à Constituição da República Portuguesa e ao Estatuto Político ou Administrativo da Região Autónoma dos Açores, deverá caber aos órgãos de governo próprio da região promover e executar as medidas mais adequadas, tendo em vista obter uma maior eficiência, eficácia e produtividade dos seus serviços públicos, assim como dos seus trabalhadores, medidas essas que não deverão, de forma alguma, ser subtraídas ao seu poder decisório. É exatamente porque aquilo que aqui está escrito é correto, é verdade, que esta anteproposta de lei tem apenas um objetivo. Dizer aos trabalhadores açorianos que o Partido Socialista está a fazer alguma coisa, mas atirando a toalha ao chão e colocando nas mãos do PSD e do CDS na República a responsabilidade e a discricionariedade de decidir sobre esta região, sobre esta autonomia, sobre estes trabalhadores e sobre uma prerrogativa desta Casa. Isto é que é tirar a toalha ao chão, é pôr na mão daqueles grupos parlamentares a decisão sobre aquilo que deveríamos ser nós a decidir, mesmo que o Tribunal Constitucional a seguir dissesse que não o poderíamos fazer. Mas não atirámos a toalha ao chão, não nos pusemos na mão do PSD e do CDS. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu nem queria acreditar, quando li esta proposta, proposta de lei do Partido Socialista. Mas antes disso, permita-me, Sr. Deputado Francisco Coelho, com inteira justiça, referir o extraordinário trabalho que Vossa Excelência fez como coordenador da Comissão de Revisão do Estatuto, de que tive o gosto de fazer parte. E não me querendo arrogar sequer uma migalha de defensor da autonomia, com certeza maior para si do que para mim, mas tenho orgulho de ter feito parte da Comissão que Vossa Excelência coordenou de Revisão do Estatuto e, sobretudo, tenho orgulho no progresso autonómico que aquele estatuto conseguiu para a região autónoma dos Açores. E não sendo pai nem mãe da autonomia, nem querendo ser sequer seu tetraneto, humildemente ficou da minha parte o meu contributo e naturalmente o seu maior contributo enquanto coordenador dessa comissão. Posto isto, vamos então, e socorrendo-me do princípio e da realidade, vou analisar este diploma com seriedade, que é assim que ele deve ser analisado. E devo começar por dizer ao Sr. Deputado Berto Messias que não espero como que a votação na Assembleia da República do PSD e do CDS seja diferente daquela que foi. E, portanto, o senhor, quando manda isto para a Assembleia da República para ser votado pela maioria PSD-CDS, o senhor sabe qual vai ser o resultado. E aí sabe qual vai ser o resultado. E isto é que é fazer. E por isso o senhor está a ludibriar os açorianos e a enganar os açorianos, senhor deputado. Porque o senhor sabe qual é o destino na Assembleia da República, qual é o destino na Assembleia da República que esta anteproposta vai levar. O senhor sabe qual é, porque a Assembleia da República não vai admitir exceções. Quem devia fazer a exceção eram os senhores e somos nós aqui que a devemos fazer. Não é tirar para os outros. A isso chama-se cobardia política. Cobardia política, senhor deputado. Cobardia política. E mais, para usar um termo do vosso presidente do governo, a isto chama-se salgalhada política, aquilo que os senhores estão a fazer com estas 40 horas. Salgalhada política, porque os senhores propõem uma coisa num dia e ansiosamente não disseram ainda como vão votar a proposta de decreto legislativo regional do PPM. Era interessante que o senhor não se escondesse no vago viabilizar. E, portanto, vai votar contra, vai se abster ou vai votar a favor. É isso que interessa saber, que é para a gente perceber de que lado é que os senhores já estão. E mais, senhor deputado, isto é a fuga para a frente. O senhor, que votação espera na Assembleia da República desta proposta de lei? Que votação o senhor espera? Que votação o senhor espera? Espera coerência com aquilo que foi aprovado no passado, senhor deputado Berto Messias. Não espera outra coisa, porque se fizerem o contrário é que não é seriedade. E o que os senhores estão aqui a fazer não é ilusionismo, é ludibriar os açorianos, é enganar os açorianos. E é fazer que estão a fazer, não fazendo nada, porque os senhores sabem, tão bem como eu, que o destino desta anteproposta é o chumbo. Não pode ser outro.
Porquê?
E por isso é que os senhores estão a ludibriar os açorianos, por isso estão a enganar os açorianos e estão a atirar para os outros as responsabilidades que os senhores se recusam em assumir, que os senhores não querem assumir, que os senhores não querem assumir aquilo que são os nossos deveres, aquilo que nós podemos fazer pelos nossos trabalhadores e pela nossa autonomia, senhor deputado Berto Messias. E já agora, na Assembleia da República, onde os senhores têm dois deputados que não abriram boca durante o debate, este debate e discussão desta lei, nem na comissão, nem na discussão em plenário, não abriram a boquinha, tiveram os dois calados, nem uma palavrinha a respeito da região autónoma dos Açores, nem sim, nem nem, nem não, nada, não disseram nada para os senhores, e os senhores sabem, que aqui em maio ou junho, alguém perguntou ao senhor vice-presidente, quando se falou da mobilidade, se ia aplicar as 40 horas à região autónoma dos Açores. Foi perguntado aqui e, portanto, a oposição esteve atenta. E os senhores só foram a reboque do PPM. Foram a reboque da iniciativa do PPM. E como já não tinham nenhuma, inventaram esta para ludibriar, a dizer: nós achamos que não temos competência, desistimos da autonomia, nós não temos competência, o senhor representante da República vai vetar, nós não queremos exercer aquilo que conquistamos no novo estatuto, que é claro nessa matéria. E mais, e mesmo que não fosse, tínhamos o dever de arriscar como fizemos no passado. Muito e bem. O senhor deputado Francisco Coelho sabe tão bem disso, porque tão bem tivemos envolvidos no passado, senhor deputado.
Muito bem.
Mesmo no estatuto, senhor deputado Francisco Coelho, lembra-se tão bem quanto eu o que nós lutamos, o que nós arriscamos, mas fomos sempre à frente. E aqui quero também recordar o José Manuel Bolieiro e o Pedro Gomes, que também estiveram, e outros, com certeza, que faziam parte da comissão, e o deputado Hernani, que não está cá entre nós, mas que nós nunca desistimos. Fomos para a Assembleia da República, senhor deputado Francisco Coelho, várias vezes, afirmando a autonomia, até contra o Presidente da República, senhor deputado Francisco Coelho, até contra o senhor Presidente da República. Estávamos nós, lembra-se bem, tão bem como eu, estávamos nós nos Estados Unidos, quando recebemos a chamada daquela célebre comunicação que tinha sido feita e dos acordos do Tribunal Constitucional. E é isso, Sr. Deputado Francisco Coelho, sendo Vossa Excelência um socialista, não um PS, um socialista, julgo que continua pessoalmente a ter essas convicções. É pena que o seu grupo não o acompanhe. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Deputado Francisco Coelho, talvez começasse para amenizar um bocadinho do nosso debate, começasse por fazer um pequeno trocadilho, como o senhor acabou de fazer, relativamente a uma pessoa responsável político do PSD, que hoje desempenha funções no Governo da República. Pois sabe que, às vezes, renegar não significa perder tudo. Mas também há outros que, tendo feito elogios a Passos Coelho, hoje sentem-se na bancada do Governo Regional. Portanto, o desfecho é variável e aplica-se a muitas personalidades. E, portanto, com o mesmo à vontade, é o Sr. Secretário Regional, Vítor Fraga. Ah, pois. Só que se errar é humano, Sr. Secretário, então errar é humano para todos. E, portanto, ficam todos abrangidos por essa benevolência do Altíssimo. Mas vamos àquilo que interessa, Sr. Deputado Francisco Coelho. De facto, eu não quero tirar mérito e até reconheço e reconheço publicamente o trabalho que foi feito em legislaturas anteriores, nomeadamente daquilo que foi a proposta que hoje foi substanciada no nosso atual estatuto. O que me deixa constrangido é o facto de esse empenhamento, essa denodada defesa da autonomia, hoje se ter perdido. E de ver um Partido Socialista e um Governo Regional de braços caídos, resignado. Pior do que isso, é interpretar o momento mais degradante da história da nossa autonomia, que é o de recusar o exercício de competências, abdicar do exercício daquilo que é o nosso direito e o nosso dever, de pugnar pela amplitude das nossas competências legislativas. Fazê-lo, ainda por cima, escudando-se na jurisprudência do Tribunal Constitucional. Pior do que isso ainda, no parecer do representante da República para a Região Autónoma da Madeira. É isso que me deixa constrangido e que eu, a truco também da amizade que nós fazemos há longuíssimos anos e até de outras funções, lhe digo com sinceridade. Não esperava que se prestasse a esse trabalho. Mas as coisas são como são e, em virtude de ser em si mesmo, temos de ir para a frente. E, portanto, queria também dizer-lhe que não há da parte do PSD Açores qualquer problema em reconhecer que esta situação decorre de uma decisão do Governo da República. Mas é preciso também que se diga que uma grande parte dos problemas que o país tem, que levam a um conjunto de decisões difíceis, resultam exatamente das dificuldades, das necessidades que o país tem de uma governação que tem muitas responsabilidades. Tem responsabilidades a atual, tem mais responsabilidades em muitas matérias anteriores. E não vale a pena, Sr. Deputado Francisco Coelho, não vale a pena escudar-se ou trazer para a primeira linha do debate essa frase já desgastada de que é um governo ultraliberal e que luta contra o Estado Social. Como o senhor sabe, e nesse exercício de memória, que é muito saudável e que é necessário em política, porque afere a coerência das posições dos vários intervenientes, e já agora também dizem que ajuda a evitar problemas degenerativos que resultam em doenças complicadas para o fim da vida, vamos também fazer um bocadinho desse exercício de memória. Lembrando que, entre outras coisas, o Governo da República de José Sócrates foi responsável por dissipar também um conjunto de direitos públicos dos trabalhadores portugueses. Desde logo pelo congelamento das carreiras desde agosto de 2005 a 31 de dezembro de 2007. Mas não só isso, mas também cortando, ainda antes da assinatura do memorando de entendimento com a Troika, cortando entre 3% e 10% do vencimento dos funcionários públicos. Mas, ainda naquilo que é chamado e habitualmente aduzido como argumento do Estado Social, foram os governos José Sócrates aqueles que iniciaram o encerramento de imensas, por exemplo, maternidades ao longo do país. E ficaríamos aqui, por mais um longo tempo, a lembrar muitas decisões, ainda antes de haver dificuldades, quando o país parece que era autossuficiente, e que foram e são da responsabilidade do Partido Socialista, da governação feita pelo Partido Socialista na República, e das quais hoje ainda estamos a pagar essa fatura. Mas também importa dizer que eu não posso discordar, e julgo que o Sr. Deputado Francisco Coelho se descaiu um bocadinho na sinceridade ao acusar-me de acreditar mais no representante da República do que no meu partido a nível nacional. E, nomeadamente, naquilo que será a votação dos deputados do PSD Açores sobre esta matéria. Farão exatamente o mesmo que fizeram, em absoluta coerência com o que fizeram sobre a proposta de lei que originou esta situação que estamos a debater. E em coerência, continuarão a afirmar que, quando se trata de um interesse específico dos Açores, a nossa região autónoma está acima de qualquer interesse. Como se viu há pouco tempo, a propósito da chamada Lei de Finanças Regionais, em que os deputados do PSD Açores não hesitaram um só momento em pôr acima dos interesses do partido a nível nacional, acima inclusivamente das ameaças, infelizmente já hoje concretizadas, de um processo disciplinar, não hesitaram em pôr acima de tudo o interesse dos Açores. Tomara que deputados de outros partidos, nomeadamente do Partido Socialista, os deputados dos Açores na Assembleia da República, pudessem assim agir e ter em todas as ocasiões defendido o interesse dos Açores. E portanto, mais uma vez em coerência, agirão. Na convicção, como já dissemos várias vezes, de que os Açores têm competência para decidir sobre esta matéria. Agora, de uma coisa o Partido Socialista não se livra, Sr. Deputado Francisco Coelho, não se livra da incoerência, da responsabilidade que também tem nesta matéria. A responsabilidade é ter-se acomodado à ausência na legislação de qualquer referência à adaptação às regiões autónomas. O Governo Regional, o Partido Socialista aqui, deste Parlamento, resignaram-se. Não questionaram a circunstância da lei não permitir a adaptação aos Açores, das duas uma. Ou acreditavam que a região tinha competência para decidir de modo diferente, ou então queriam simplesmente que a lei se aplicasse sem qualquer restrição aos funcionários da administração regional. Eu, infelizmente, concluo as duas coisas. O Partido Socialista está convencido de que a região não tem competência nesta matéria e quer aplicar esta lei, porque ela lhe convém muito e o voto fica com passos goleiro. E, para terminar, apenas a questão da coerência. Apenas a questão da coerência, que é de uma certa hipocrisia política do PS nesta matéria. É que recusa-se a ser parte da solução, apresentando uma solução à parte. Com esta singularidade, que é de dizer que a região não tem competência e depois até subscrever um pedido para um plenário extraordinário para viabilizar um diploma. Significa isso, o que significar essa viabilização? Para viabilizar um diploma que fundamenta-se exatamente no princípio contrário. Isto é, o Partido Socialista, nesta matéria, porque está de má fé, porque não age de boa fé, é capaz de aprovar uma coisa e o ser contrário.
O Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, senhora deputada Zoraida Soares, começo por si, com muito gosto. Bom, eu devo dizer-lhe com sinceridade, senhora deputada, nos dois artiguinhos que constam desta anteproposta, bem enxutos, por sinal, eu não vejo aqui nenhum passo de mágica. É certo que a senhora deputada citou o terceiro parágrafo do preâmbulo, mas, senhora deputada, também é preciso ter consciência de que aquilo que são as competências administrativas, elas por vezes têm um âmbito e uma extensão diferentes das competências legislativas. E, portanto, há aqui essa diferença que pode explicar este concreto terceiro parágrafo. Mas o que se pretende é muito simples. E aí não há qualquer tipo de dúvida. O que o Partido Socialista quer nos Açores, e já agora, porque também é importante dizer isso, o que o Partido Socialista quer em todo o país é que os trabalhadores façam as 35 horas que sempre fizeram. E o que nós achamos, e qualquer destas soluções, senhora deputada, é sempre vamos ser frontais. Isto é sempre um remédio, como bem disse o senhor deputado Aníbal Pires. Isto é sempre um remédio, porque a verdade é que não há razão nenhuma válida, antes pelo contrário, para que o horário semanal dos trabalhadores da função pública tenha passado no país para as 40 horas. E também nesta matéria, também é justo que haja solidariedade nacional e que nós também percebamos que, como portugueses, também temos uma palavra a dizer sobre isso. E, portanto, esta é que é a grande questão. A questão da autonomia aqui, tendo alguma importância, tem sobretudo e serve aos dois partidos que estão na coligação para explicar ou tentar desculpar aquilo que é indesculpável e que efetivamente não tem explicação. É que são os dois partidos que aprovam isto. Pelas intervenções do Sr. Deputado Artur Lima, pelo Sr. Deputado Joaquim Machado, que aliás, com uma grande lucidez e uma grande clareza, nós percebemos que mais do que nós, e eles terão talvez maior conhecimento, com certeza, do que nós, eles não têm qualquer esperança nos seus partidos a este respeito. Nenhuma esperança. Têm mais esperança, volto a repetir, imagine-se no representante da República, realmente ao que isto chegou. O Partido Socialista, senhora deputada Zoraida Soares, eu acho que é importante esclarecer isso, não veio aqui fazer uma manobra de diversão. O Partido Socialista não veio fazer uma manobra de diversão, na esperançazinha de que isto seja chumbado e que não tenhamos. E que não tenhamos as 35 horas. Mas nós queremos as 35 horas. Nós queremos efetivamente as 35 horas. Achamos, face à jurisprudência que conhecemos, e não vale a pena tapar os olhos, que conhecemos, que quase de certeza a este nível não serão entendidas as competências desta Assembleia nesta matéria. É por isso mesmo, não por incoerência, é por isso mesmo que o Governo e o Partido Socialista, como muito bem disseram, vão viabilizar qualquer iniciativa. Não, isto não é um número para que não tenhamos as 35 horas. Nós queremos efetivamente ter as 35 horas e vamos fazer tudo. E esta é mais uma chega importante, esta é mais uma via para que tenhamos efetivamente as 35 horas. É isto que eu gostava de vos dizer. E é sobretudo uma coisa que tem que ser clara. É que alguém distraído, alguém que passasse aqui por acaso, ao ouvir os discursos do Sr. Deputado Joaquim Machado e, eventualmente, do Sr. Deputado Artur Lima, poderia ficar convencido de que o Governo dos Açores e o Partido Socialista dos Açores são uns mauzões que querem, por força, que os trabalhadores façam 40 horas. E o PSD e o CDS-PP não querem deixar. Eu acho que a ironia tem limites. Acho que a verdade tem que ser reposta. O Partido Socialista está do lado daqueles que acham que os trabalhadores da função pública devem fazer 35 horas, lá e cá. tudo fará cá para isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhora e Srs. Deputados, Sr. Deputado Francisco Coelho, coerência é o que se pede. Coerência. Lá e cá, Sr. Deputado Francisco Coelho. E cá, exercemos a autonomia e lá os senhores deputados na Assembleia da República farão o seu trabalho. Mas o cá e o lá de Vossa Excelência é temporal e é quando dá jeito. Porque quando foi da remuneração compensatória que Vossa Excelência aplicou cá, não defendeu que se aplicasse lá. Agora, nas 40 horas, Vossa Excelência defende que se aplique cá e lá. Onde é que está a sua coerência, Sr. Deputado? Os trabalhadores da administração pública não são os mesmos? Exerceram cá, é tecnicamente a mesma coisa, exerceram cá, os senhores cá, então discriminaram, estão a discriminar, porque cá deram a remuneração compensatória, mas para lá já não defendem a igualdade que defendem para as 40 horas. E sim, dá jeito ao Governo Regional as 40 horas, porque vai poupar em horas extraordinárias. E sim, por isso é que o Sr. Vice-Presidente defende tão pouco convictamente isso. E sim, por isso é que se faz manobras de diversão aqui dentro, desde há 2 meses a essa parte, que o Sr. Deputado Berto Messias anda fazendo anúncios sobre essa matéria. E, portanto, coerência, Sr. Deputado Francisco Coelho, é defender a autonomia, independentemente do que se defende na República e em Portugal continental. Isto é ser coerente, Sr. Deputado. E, portanto, quando o Sr. Deputado, e aliás o Sr. Deputado Aníbal Pires, também defendem o mesmo cá e o mesmo lá, estão a dizer, acaba-se com a autonomia, a República faz tudo e emana tudo. Quando é cá e lá, já estão a defender um princípio de igualdade territorial e estão a defender o princípio de que cá não temos autonomia e de que cá não podemos fazer diferente. Foi isso que os senhores, o Sr. Deputado Francisco Coelho e o Sr. Deputado Aníbal Pires, disseram nas suas intervenções. E, portanto, eu repito, coerência. E coerência é defender sempre a autonomia, sempre em qualquer circunstância, mesmo que seja diferente, porque a condição insular é diferente da condição continental. E por isso mesmo, como o senhor defende no preâmbulo do seu diploma, a condição arquipelágica, os senhores acapelam à diferença. No preâmbulo do diploma. E, portanto, não pode depois apelar à igualdade, porque não é coerente. Cá e lá, Sr. Deputado. É que o senhor diz, no seu preâmbulo, que a condição arquipelágica é diferente e que, por isso, cá é que não se devem aplicar as 35 horas. Mas depois, como lhe dá jeito, diz que cá e lá não se devem aplicar, Sr. Deputado. Portanto, a sua contradição é imensa. É atlântica. É atlântico, o senhor vai explicar e, sobretudo, vai-me explicar, se tiver bondade de explicar, que a senhora deputada Zoraida Soares citou, mas podíamos continuar por aqui abaixo, senhor deputado Francisco Coelho. Desde logo que os senhores dizem que só pode ser alcançada tendo em conta todas as idiosincrasias que a vivência arquipelágica acarreta para as suas populações. O que é que isto tem a ver com a função pública do continente, Sr. Deputado? Explique-me lá. É para ver se a gente se entende. Cá e lá. Cá e lá. O Sr. Deputado já é contente de estar naturalmente a dizer que se fosse Presidente de Câmara, naturalmente estava a aplicar as 35 horas em Ponta Delgada. Deve ser isso que lhe está a sagradar o ouvido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Sou sempre cá. De uma coisa o Partido Socialista nos Açores não se livra quando se aborda esta questão da passagem das 35 para as 40 horas na função pública. E ela é, desde logo, é de que o PS chegou tarde a este assunto. Chegou tarde porque baixou os braços, porque nada fez, porque nem sequer questionou o facto de a legislação nacional nada dizer sobre a aplicação ou a adaptação às regiões autónomas. Aliás, o parecer enviado pelo Governo Regional diz apenas isto, que esta lei terá impacto negativo direto no emprego público e no rendimento das famílias, havendo outros meios e processos de ensaio de concertação social procurar o aumento da produtividade na administração pública. Ponto final. Resignou-se ao diploma. E o mesmo fez o PS em sede de Comissão de Política Geral. O Sr. Deputado Berto Messias deu-nos nota aqui de que estava retirado desta discussão e que ela estava muito bem entregue aos seus colegas de bancada, Francisco Coelho e Isabel Rodrigues. Deputado Francisco Coelho, eu julgo que Vossa Excelência terá dado um puxão de orelhas no presidente do seu grupo parlamentar. Que nesta matéria tem dito coisas incríveis. Ainda que só tenha falado duas vezes. Só duas vezes. Mas foi capaz de, nas duas vezes, dizer coisas medonhas, como se diz em Michelense. Começou por dizer no dia 30 de julho, que esta era matéria da competência exclusiva da Assembleia da República. Instigado pela certeza inequívoca da Constituição, ali adiantada pelo Sr. Vice-Presidente do Governo, que sobre esta matéria não tinha dúvidas de que a região não tinha competência. É estranho que a pessoa que tinha certezas inequívocas sobre essa matéria, um mês depois, tenha pedido um parecer jurídico. É uma certeza estranha, inequívoca, mas estranha. Mas, do dia 30 de julho para o dia 12 de setembro, o presidente do grupo parlamentar do PS já passou a dizer que tem a convicção de que se trata de uma competência relativa. Eu julgo que vale a pena, senhores deputados, esperar mais um bocadinho. Deixar passar mais um bocadinho de tempo. Porque, se calhar, Vossas Excelências vão regressar àquele princípio que tinham com Carlos César na liderança do PS, defender a autonomia. E considerar que, afinal, a região tem competência sobre esta matéria. Questionam o PSD sobre a fé que nós temos quanto àquilo que vão decidir os grupos parlamentares do PSD e do PP na Assembleia da República. Eu sou um homem de fé. Mas não é este tipo de fé que eu coloco na minha atividade política. É de outra coisa. Tem algum problema em que eu seja um homem de fé? Muito bem. É porque os senhores são daqueles que umas vezes são republicanos, agnósticos e outras coisas, e depois enfileiram-se nas procissões com a mesma convicção de que fossem os maiores crentes. Numa pura hipocrisia. Não sei se será o caso do senhor deputado Berto Messias, mas se for, pois não lhe gabe esse papel. Mas eu vou voltar.
Sr. Deputado Joaquim Machado, faça o favor de continuar.
Eu fiz uma expressão sobre a minha fé e fui interpelado num à parte pelo deputado Berto Messias. E, portanto, se alguém chegou a algum ponto que não devia, senhora deputada, vai convir que não fui eu. Mas vamos voltar àquilo que é a nossa expectativa. Eu vou dizer assim. A nossa expectativa sobre o que farão os grupos parlamentares do PSD e do PP na Assembleia da República. Eu respondo assim. É a mesma que aconteceu nesta circunstância. A redação constante nesta proposta de lei afigura-se-nos bastante redutora das competências constitucional e estatutariamente conferidas às regiões autónomas. É incompreensível que este preceito venha reduzir as competências das regiões autónomas, reconduzindo-as a meras competências administrativas. O que vale por dizer, em suma, que não dignifica nem prestigia os órgãos de governo próprio da região, tratando-os como mero serviço da administração direta do Estado. Deputado Francisco Coelho, sabe quem é que escreveu isto? Sim ou não? Assim, acendo com a cabeça, sim ou não? Não sabe. Não sabe. Não sabe. Eu vou lembrar. Isto é um parecer, é um parecer de 2007.
Senhor deputado, agradecia que terminasse.
Do presidente do Governo Regional, Carlos César, sobre a proposta de lei 152/10, que estabelece os regimes de vínculos, carreiras e remunerações. Sabe qual foi o convencimento? Esta proposta de lei, este parecer do Governo Regional, aliás, a exemplo do que fez um parecer da Assembleia Regional, da Comissão de Política Geral de então, incluía uma proposta de alteração do diploma que dizia: o diploma era a proposta enviada pelos Açores, aplica-se às regiões autónomas sem prejuízo da respectiva competência constitucional e estatutariamente consagrada.
Senhor deputado, tem de terminar.
Sabe qual foi o acolhimento que isto teve por parte do governo José Sócrates? O senhor sabe? O diploma foi publicado, tal qual veio aos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. O senhor deputado Aníbal Pires tem a palavra.
E quero que eu faça o desenho.
Senhor presidente, senhor e senhor membro do governo, eu não tinha ideia de voltar ao debate, mas sinto-me na obrigação de regressar. E sinto-me na obrigação de regressar porque eu julgo que há aqui que esclarecer alguns planos deste debate. O que é que estamos aqui a fazer? Estamos a discutir uma anteproposta de lei que visa a aplicação, a alteração da lei 68/2013, de 29 a 30 de agosto, uma alteração da lei para que os trabalhadores da administração pública regional cumpram apenas 35 horas. Mas há aqui uma questão, aliás, eu há pouco deixei essa pergunta ao deputado Joaquim Machado, mas o deputado Joaquim Machado responde às interpelações dos apartes, mas às perguntas diretas, enfim, esquece-se das perguntas, das respostas às perguntas que lhe são feitas, vá-se lá saber porquê. Mas a verdade é esta, há aqui uma questão que tem de ser esclarecida, até pela intervenção também do deputado Artur Lima. Eu não estou esclarecido. É que, sim senhor, nós vamos aprovar esta e todas as que vierem que vise repor o horário dos trabalhadores da administração pública regional nas 35 horas. Mas não nos ficamos por aqui, nós somos agentes políticos, nós temos partidos com representação na Assembleia da República e a questão é esta. Há algum motivo para que, e qual é que é a posição do PSD, do CDS, do PS, eu do Bloco de Esquerda conheço bem, qual é que é a posição relativamente à aplicação das 40 horas? É aceito no continente e só não é aceito nos Açores pelas especificidades regionais? Então, eu gostaria de perceber se é esta a vossa posição. É se isto só é válido para os Açores. É que para o PCP tem de ser válido para os Açores, como tem de ser válido para todo o país, porque não há motivo nenhum para que os trabalhadores da administração pública portuguesa, sejam eles da administração pública central, da administração pública regional ou local, trabalhem 40 horas, até porque isso representa, como já aqui foi dito também, uma diminuição de 14% no salário dos trabalhadores da administração pública. Isto para além de um aumento de despesa que resultará do ajustamento da vida pessoal de cada um dos trabalhadores a este novo horário. E a questão é esta: é por causa da nossa condição insular e arquipelágica que nós aqui temos de trabalhar 35 horas e no continente 40? E no vou sim senhor, senhor. Vou sim senhor, senhor deputado. Assim como vou votar a iniciativa do PPM, assim como vou votar favoravelmente a iniciativa do Bloco de Esquerda quando vier a plenário. Porque isso, senhor deputado, é uma posição clara de defesa dos trabalhadores da administração pública. Porque o que é injusto, o que é terrivelmente injusto, é os trabalhadores da administração pública estarem a ser vítimas de mais este roubo pelo governo do PSD e do CDS-PP. Este e todos aqueles que se desenham na proposta de orçamento de Estado para 2014. Isso é que é grave. E é isso é que vossas excelências têm de clarificar. Isso, e a pergunta já foi feita há bocado ao deputado Joaquim Machado e agora é feito ao deputado Artur Lima. O senhor concorda, os senhores concordam que no continente se trabalham 40 horas, que os trabalhadores da administração pública trabalham 40 horas? Isso é que é preciso dizer, porque o debate no fundo é esse. O debate no fundo é esse. É se somos a favor de 35 horas ou de 40 horas. E é isso que vossas excelências têm estado a fazer, é fugir a esse debate. Muito obrigado, senhora Presidente.
Obrigada, senhor deputado. Senhor Vice-Presidente, tem a palavra.
Não incomodam. Não é incomodar. Não é incomodar, é só estou a deixar que os faça. Eu não quero incomodar os seus apartes. Posso? Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação a esta matéria, e depois de 5 horas de debate, a ideia é que qualquer açoriano esteja a ouvir isto, e eu reconheço que também tem esta dificuldade, é perceber onde é que está o problema. O que é que vai sair deste dia de debates e desta semana de sessão legislativa? Vai sair um decreto legislativo regional aprovado por esta Assembleia que impõe a passagem do horário de trabalho nos Açores para 35 horas. E vai sair uma anteproposta de lei que também diz exatamente o mesmo. Ou seja, O que daqui se conclui é que, efetivamente, quer no âmbito do decreto legislativo regional, quer no âmbito da anteproposta de lei, saem dois instrumentos legislativos, um da Assembleia Regional e um a habilitar a Assembleia da República, para que, nos Açores, os trabalhadores da administração pública seja reposta o horário das 35 horas. É esta a realidade dos factos. E esta realidade só é possível porque a maioria parlamentar do Partido Socialista assim entende que estas dois diplomas devem ser aprovadas, dando consequência prática ao princípio de que tudo deve ser feito para manter as 35 horas. E, portanto, face a essa realidade concreta e esta síntese, este barulho, este nervosismo e, permitam que me diga, esta azia, só tem uma razão de ser. Há alguns que pensavam que aquilo que se dizia ontem não tinha responsabilidade hoje e que afinal chega-se à conclusão que o que queriam era falar sem consequência daquilo que propõem. E nós estamos aqui para assumir na íntegra as nossas responsabilidades e adotar a região de um decreto legislativo regional que repõe as 35 horas e adotar a região de uma anteproposta de lei que repõe as 35 horas. Isto é, com responsabilidade, dignificar a nossa autonomia e, essencialmente, valorizar a autonomia e, particularmente, respeitar e valorizar os trabalhadores da administração pública regional. Sei que alguns esperavam que não fosse este o nosso caminho e é a azia que revelam por ter sido esse o nosso caminho, demonstra bem entrarmos aqui a 5 horas a discutir quando da conclusão que se tira é que o decreto legislativo regional de repor as 35 horas será viabilizado pelo Partido Socialista e que a anteproposta de lei será também viabilizada pelo Partido Socialista. É esta a boa notícia para os Açores e para os açorianos. O resto, permitam que vos diga, há algum nervosismo, há alguma tentativa de fugirem ao cerne da questão e desresponsabilizarem aquilo que é a visão e a responsabilidade que tem e efetiva em os trabalhadores da administração pública do nosso país terem passado a trabalhar 40 horas, o resto, alguns poucos restícios de nervosismo e de uma azia que ainda não passou.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Estas, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estas palminhas ao ralenti foram deliciosas, Sr. Vice-Presidente. Só estou a fazer uma pequena observação, se me permite. Senhor, disse pequena, disse, senhor, propositadamente, senhor deputado Berto Messias. Espero que não julgue que a palavra seja, enfim, menos apropriada ao vosso grupo parlamentar. Para dizer o seguinte, e para responder ao senhor deputado Aníbal Pires, com certeza, da minha parte, que dizer-lhe o seguinte, senhor deputado Aníbal Pires, a autonomia tem especificidades diferentes do continente. E, portanto, se eu vou responder à sua pergunta da maneira que eu entendo que devo responder, não é aquilo que o senhor quer que eu diga. E, portanto, são duas coisas diferentes. Segundo o senhor Vice-Presidente, nos Açores temos contas públicas equilibradas. Segundo o senhor Vice-Presidente, não temos déficit nos Açores. Segundo o Sr. Vice-Presidente, não temos dívidas excessivas. Segundo o Sr. Vice-Presidente, e portanto, não é necessário fazer poupanças nos Açores, não é necessário aplicar as 40 horas nos Açores. Ponto. Esclarecido, Sr. Deputado.
Não.
Está esclarecido. Portanto, segundo o Sr. próprio Vice-Presidente, não é necessário. Ora bem, e exercendo as competências autonómicas, como, por exemplo, o Sr. Deputado sabe, que Portugal continental encontra-se dividida em regiões, e nós, por acaso, somos a única que temos em Maza Madeira leis diferentes. Temos, por exemplo, a Lei de Finanças Regionais, de financiamento, que é um bocadinho diferente do financiamento do continente de outras regiões. Temos tanta coisa diferente, autonómica, que é o que nos distingue da região do Algarve ou de outra qualquer região, Sr. Deputado. Agora, o seu partido centralista, obviamente, defende que isto deva ser tudo tratamento igual. E eu não defendo isso, Sr. Deputado. Estamos aqui, somos deputados nos Açores, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E é aqui que nós exercemos as competências autonómicas e é aqui que as exercemos. Ponto final, parágrafo. O Governo da República decidirá o que tem que aplicar no continente. As coisas são como são, é assim a organização do nosso sistema político-administrativo. Sr. Deputado, e se o seu partido não aceita, que aliás não aceitou, a autonomia no início, portanto, obviamente que o senhor ainda tem alguns resquícios de se ter dividido este país em regiões autónomas, coisa que o PCP não viu com bons olhos no início e depois do 25 de Abril, como o senhor deputado bem sabe, melhor do que eu então. Bom, de resto, senhor Vice-Presidente, os senhores, e o Sr. Deputado Alberto Messias, os senhores, efetivamente, têm que dizer se vão aprovar, o senhor disse viabilizar, portanto, eu presumo que vão votar favoravelmente a iniciativa que estamos aqui a discutir do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar. O Governo não vota, mas o senhor acabou de dizer nós vamos aprovar, então o Governo vota ou não vota? Quem é que disse nós vamos aprovar? Quem é que disse nós aprovaremos? Foi Vossa Excelência. Então vota ou não vota, senhor? Ou vota quando dá jeito, vota quando dá jeito, quando não dá jeito, não vota. E, portanto, foi uma forma
de expressão que Vossa Excelência utilizou.
Foi uma forma de se expressar que Vossa Excelência utilizou. Mas quando os outros utilizam, já não é lícito utilizar, senhor Vice-Presidente. E, portanto, esta iniciativa legislativa, eu termino já, senhora Presidente, muito obrigado. Esta iniciativa legislativa tem desfecho previsível. Coerentemente tem um desfecho previsível, Sr. Deputado Berto Messias. E o senhor sabe qual é. E o senhor sabe qual é, mas não se exime
mas não se exime, Sr. Deputado Berto Messias, porque não pode ter outro, porque não pode ter outro, devido à história, porque foi o Governo da República que propôs esta legislação, não o Governo da República, não é que vai, nem na Assembleia da República, que vão alterar isto. Quem tinha capacidade para alterar, reitero, reafirmo, somos nós. E isso os senhores recusam-se a fazer e atiram a bola para a frente, passam a bola para a frente e passam a bola para a Assembleia da República. Quando tiveram dois deputados na Assembleia da República,
deputado,
tiveram
lá, mesmo de terminar.
Mudos, não disseram nada, não fizeram nada, nem referiram que devia haver uma exceção para a região autónoma dos Açores. E, portanto, naturalmente, Sr. Deputado, isto aqui é salgalhada política, desonestidade política, má técnica legislativa e ludibriar completamente os açorianos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Coelho, tem a palavra. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem muito pouco tempo, agradeço que seja...
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. e Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, a questão é muito clara. Em termos da competência da Assembleia, vão ser aprovadas medidas, uma proposta de lei, um decreto legislativo regional, para repor as 35 horas na região autónoma dos Açores. Estamos a exercer as nossas competências políticas e administrativas, mas a questão não acaba por aí. E, claramente, por ausência do deputado, da resposta do deputado Joaquim Machado e pela resposta do deputado Artur Lima, aquilo que se pode deduzir é que o PSD e o CDS consideram que o horário de 40 horas deve ser aplicado no resto do país e só não deve ser aplicado nos Açores. Claramente esta é a discussão. Pois bem, a posição do PCP é, sim senhor, vamos aprovar aqui, exercendo as nossas competências legislativas, legislação que coloca os trabalhadores da administração pública regional a trabalhar 35 horas, mas não acabamos aqui. É que há de facto uma imposição clara dessa maioria de direita radical e centralista de vistas curtas, que é o PSD, que está instalado na República, e o CDS-PP, que querem exercer e que estão a impor mais um roubo aos trabalhadores da administração pública regional. E eu sou deputado e ainda há de justificar, e há de justificar a todos os trabalhadores da administração pública,
senhor deputado,
que trabalham
mesmo
na região, há de justificar porque é que o senhor não deturpe e não minta. Portanto, aquilo que Vossa Excelência quer é ter trabalhadores na região autónoma dos Açores, uns a trabalhar em 40 e outros a trabalhar em 35. E então onde é que estão as especificidades regionais? Onde é que estão, Sr. Deputado? Porque aquilo que Vossa Excelência não pode esconder, o CDS-PP e o PSD não podem esconder aos trabalhadores portugueses, designadamente aos trabalhadores açorianos, é que Vossas Excelências subscrevem um horário de 40 horas para a administração pública. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Senhoras e senhores deputados, a mesa não tem mais inscrições. Sendo assim, vamos proceder à votação desta anteproposta de lei. Vamos votar, em primeiro lugar, na generalidade. Senhores deputados, vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de lei foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 3 votos contra do CDS-PP, 19 abstenções do PSD e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. Senhores deputados, pode repetir, se faz favor, senhora deputada, senhora secretária.
A anteproposta de lei foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 3 votos contra do CDS-PP, 19 abstenções do PSD e 1 do PPM.
Sr. Deputado Paulo Chevão, pede a palavra para...
Senhora Presidente.
Nós...
Já que se trata de uma anteproposta de lei, fazer votação na especialidade e fazer votação final global, e volto a lembrar e a requerer, embora para já por esta via oral, que também seja posto à votação o pedido de urgência de urgência ou de agendamento prestativo na Assembleia da República. Muito obrigado.
Fica registado e faremos essa votação de seguida. Aquilo que eu ia dizer ao Sr. Deputado Paulo Estevão é que, de facto, falta fazer a votação na especialidade e a votação final global. E é isso que faremos de seguida, uma vez que a mesa não recebeu qualquer proposta de alteração aos dois artigos que compõem esta anteproposta, deduzo que posso fazer a votação em conjunto, e é o que farei de seguida. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Os artigos anunciados foram aprovados com 29 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 3 votos contra do CDS-PP, 18 abstenções do PSD, 1 do PPM.
Passemos então agora à votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Votação final global. A anteproposta de lei foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 3 votos contra do CDS-PP, 18 abstenções do PSD e 1 do PPM.
Antes de passar às declarações de voto, penso que poderíamos votar agora o requerimento oral que o Sr. Deputado Francisco Coelho acabou de colocar à mesa. Sr. Deputado Torlima, faça o favor.
Senhora Presidente, eu pedi ao Sr. Deputado Francisco Coelho que explicasse o que é que vamos exatamente votar, já que houve aqui um à parte do Sr. Deputado Aníbal Pires, e portanto eu pedi ao Sr. Deputado Francisco Coelho que explicasse qual o requerimento oral que vai fazer, depois dará entrada na mesa naturalmente.
Obrigada, Sr. Deputado.
No sentido de o processamento da nossa anteproposta na Assembleia da República ser feita com urgência. Urgência.
Deputado Aníbal Pires, pede a palavra para...
Uma interpelação, senhora. Eu há pouco referi num à parte, porque eu julgo que a figura que melhor serve os interesses da região, no sentido do agendamento desta iniciativa na República, não é o pedido de urgência, mas o agendamento potestativo, mas de qualquer forma... Não é... Pronto, eu não quero entrar nesta discussão técnica com o deputado Francisco Coelho, até porque ele é um especialista nesta questão, mas a verdade é que eu julgo que a figura... que melhor serve o interesse da região é o agendamento potestativo.
O deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Esclarecer, senhora Presidente. Aliás, estava a ouvir 156, número 3, não é? A Assembleia pode requerer à Assembleia da República a declaração da urgência de processamento da proposta de lei da sua iniciativa nos termos número 2 do artigo 170 da Constituição. É isso que eu proponho e requeiro. Obrigado.
Aliás, não é a primeira vez que nesta Assembleia promovemos este pedido de urgência. Senhores deputados, Penso que ficou esclarecido. O Sr. Deputado Francisco Coelho fez um requerimento oral que a mesa colocará de imediato à votação e que consta da anteproposta que deu entrada na mesa. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O pedido de urgência foi aprovado com 29 votos a favor do PE.
Senhores deputados, agradeci um pouco de silêncio para a senhora secretária poder anunciar a votação.
O pedido de urgência foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM, 3 votos contra do CDS-PP e 18 abstenções do PSD.
Agora sim, Sr. Deputado Paulo Estevão, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, para explicar o sentido de voto da representação parlamentar do PPM, nós consideramos que a região tem competências nesta matéria, podemos criar legislação regional nesta matéria e consideramos que essa é a solução mais adequada. Nesse sentido, também não inviabilizamos esta proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas é evidente que não nos parece que seja a solução adequada e politicamente mais eficaz e que melhor sirva os trabalhadores e a autonomia dos Açores. Por isso, viabilizámos a proposta do PS, mas não a votámos favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, por uma breve declaração de voto. O Partido Socialista traz aqui este anteprojeto de lei, obviamente, e usando uma expressão que é cara ao Sr. Deputado Berto Messias, vou-lhe dizer uma coisa. Sr. Deputado Berto Messias, ou se canta ou se assobia. As duas coisas ao mesmo tempo é que o Sr. não pode fazer, mas que o Sr. gosta particularmente. E, portanto, ou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista canta ou assobia. Cantar e assobiar ao mesmo tempo é que não pode fazer. E é isto que os senhores estão a fazer neste processo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, Sr. Deputado Aníbal Pires, para uma declaração de voto. Para uma interpelação, tem a palavra, Sr. Deputado.
Solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
Regimental... E está concedido. Regressamos às 20 para as 6. É regimental o pedido de intervalo, portanto, Sr. Deputado Aníbal Pires.
Se Vossa Excelência vai dar um intervalo regimental da parte da tarde, eu retiro o pedido do intervalo regimental.
Muito bem, regressamos então às 10 para as 6. Senhoras e senhores deputados, vamos entrar no ponto 5 da agenda de trabalhos.